voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com a reportagem especial Resistência, uma homenagem da Rádio Senado ao Dia da Psicologia no Brasil.
Terminamos o bloco anterior falando sobre a importância do processo de somatização para o corpo de uma pessoa, especialmente entre 0 e 6 anos de idade, quando tratamos da Política Geral para a Primeira Infância, hoje em discussão no Congresso Nacional.
A importância de se buscar um estado psicológico equilibrado para que se tenha verdadeira qualidade de vida e o impacto social que a atividade desses profissionais tem no país são algumas das questões em debate.
E o que não faltam são estudos acadêmicos relacionando o psiquismo e a saúde.
Os pesquisadores americanos Gregory Miller e Suzanne Segerstrom, da Universidade de Kentucky, por exemplo, compilaram recentemente mais de 300 investigações científicas contendo uma avaliação sistemática sobre esta relação.
E comprovaram, como está cada vez mais clara, a forma como as cargas psíquicas atuam sobre o sistema imunológico do ser humano.
Além disso, as pesquisas indicam como uma pessoa pode influir mentalmente sobre as defesas do organismo.
Na verdade, a ciência já nem discute mais o fato de que as sobrecargas psíquicas de fato influem no surgimento e desenvolvimento de diversos problemas de saúde, porque alteram o estado imunológico.
Há mais de 10 anos, o psicólogo Sheldon Cohen, da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, Estados Unidos, publicou no reconhecido periódico científico New England Journal of Medicine um estudo comprovando o efeito negativo do estresse, por exemplo, em relação às infecções nas vias respiratórias.
Muitas outras pesquisas também comprovam a influência do estresse em casos de esclerose múltipla, artrite reumatoide, asma e diversos tipos de alergias.
O psicólogo Wilson Vieira fala sobre um estudo feito nos Estados Unidos entre homens idosos que demonstrou a aceleração da mortalidade entre os viúvos.
Você tem pesquisas precisas sobre isso. De 4.500 viúvos nos Estados Unidos foi feito isso. Uma parte perdeu o cônjuge até 2 anos antes e outros não. Outros não perderam o cônjuge. Então você mantém tudo igual, faixa socioeconômica, tudo igual, né? Mesma faixa de idade e vai ver a diferença. Então, aqueles viúvos de menos de 2 anos, comparado aos não viúvos, a mortalidade neles aumenta 45%. Como tudo é igual, o único fator que então levou a esse aumento de mortalidade foi a perda do cônjuge. Foi isso para todo tipo de doença grave, câncer, aumento em câncer, em doenças do coração, em AVC, aumenta em insuficiência renal, aumenta em tudo.
O cérebro e a mente influenciam as funções imunológicas porque entre seus principais agentes está o chamado sistema simpático.
As fibras nervosas do sistema simpático se comunicam com órgãos muito importantes do sistema imunológico, a medula óssea, os gânglios linfáticos, o baço e o timo.
Mais do que isso, na verdade, o sistema simpático dispõe de uma ligação direta com a medula suprarrenal, que, ativada por ele, lança no sangue uma quantidade expressiva de adrenalina e noradrenalina.
E muitas células de defesa têm receptores especiais nos quais esses dois hormônios do estresse vão se ligar.
Este processo continua e se complexifica, e no caso de estresse de longa duração, como demonstrou um estudo conduzido pela psicóloga Janice Kiko, da Universidade de Ohio, ele pode estar relacionado ao surgimento de certos tipos de cânceres, de doenças cardíacas e circulatórias, de osteoporose e também artrite.
A psicóloga Daniela Buque, que atua no Instituto Pró-Mulher da Faculdade de Medicina da USP, lembra que a saúde mental é essencial para o bem-estar físico.
As pessoas precisam começar a aprender que cuidar da saúde mental é também fazer um carinho para o seu corpo. Porque quando eu estou bem com a cabeça, eu estou mandando uma série de informações para o resto do meu corpo que estão precisando de tratamento. Então, se eu vou a um cardiologista e preciso tomar um remédio, mas se eu estou triste, talvez o meu tratamento com o cardiologista não vai ter o mesmo efeito. Mas se for ao cardiologista e também se eu tiver um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, esse tratamento pode ter assim, uma melhora de 100%. Isso é comprovado, inclusive, cientificamente.
A psicóloga e professora de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Lilian Graziano, lamenta que ainda predomine no Brasil a cultura de que a busca por tratamento terapêutico ou psicológico deva ser feita apenas quando o problema já se encontra em estágio avançado.
Pessoas procuram, na melhor das hipóteses, tratamento psicoterápico quando estão muito mal. É super importante que haja uma ciência, um tratamento psicoterápico, e muitas vezes até farmacológico, que dê conta dessa dor, que tire essa dor do ser humano. Porém, embora isso seja importante, não é suficiente para tornar o sujeito uma pessoa feliz. Então, em geral, as pessoas veem a psicoterapia como uma possibilidade de alívio do sofrimento, de alívio da dor.
Com base em pesquisas da Universidade de São Paulo, Lilian Graziano garante que um estado consistente de felicidade pode ser alcançado por qualquer pessoa por meio de um método que chama de psicologia positiva.
É de fundamental importância que as pessoas conheçam o conceito científico de felicidade e não o conceito de senso comum. Se a pessoa parte da premissa de que ser feliz é estar sempre no oba-oba, de fato, felicidade não existe. A gente trabalha com o conceito de bem-estar subjetivo, que é uma avaliação que o sujeito faz da vida dele, altos níveis de humores positivos, baixos níveis de humores e emoções negativas, e alta satisfação com a vida no geral.
Se você ficou curioso sobre a psicologia positiva e quiser conhecer mais detalhes do método, é só consultar o site www.psicologiapositiva.com.br.
Já para a multiterapeuta Lude Olivier, o tratamento psicoterápico deveria ser visto como preventivo.
Que eu percebo nisso, o que eu acho que deveria ser implantado nas pessoas, é que terapia, na verdade, ela deveria ser preventiva, né? As pessoas não deverão procurar só quando estão já totalmente desequilibradas, já não sabem mais como lidar com a vida, e geralmente é o que acontece. Então, acho que deveria ser preventiva, deveria ser feito mais como orientação e não como um tratamento médico, né? Se todo mundo tivesse essa visão, essa percepção, né, os tratamentos seriam de outra forma, a gente teria muito mais resultados. Em toda a área médica, psicológica, as pessoas deveriam ser orientadas a prevenir e não a tratar depois que já aconteceu.
Mais informações sobre a abordagem de Lude Olivier podem ser consultadas no site www.multiplasterapias.com.
A utilização da abordagem terapêutica e psicológica também é muito útil em aspectos sociais.
Um exemplo claro disto se dá no ProMulher, o Instituto para a Saúde Mental das Mulheres do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
Lá, uma equipe multidisciplinar, incluindo a psicóloga Daniela Buch, atende todos os anos milhares de mulheres que precisam de assistência psicológica e de outras terapias.
Entre os casos que aparecem com mais frequência estão o de jovens vítimas de estupro, como relata Daniela Buch.
Essas meninas já são bem fragilizadas, existe um ambulatório que trabalha muito com isso, faz um trabalho muito bonito de reestruturação. Quando elas sofrem esse tipo de abuso, de estupro, elas têm muita vergonha e, no início, elas têm uma crença de se sentirem culpadas, de que elas foram provocadoras disso, elas é que insinuaram. Então, você precisa trabalhar essa questão de mostrar que o outro é doente, o outro foi o agente da situação. Existe uma série de questões aí que ficam na psique dessa menina e que também acaba interferindo na sexualidade dela por um tempo aí, porque ela cria marcas psíquicas muito fortes, de sentimentos de desvalia, de autoestima baixa, e que você precisa trabalhar bastante, mas que trabalhando isso com psicoterapia, com antidepressivos, você tem uma recuperação muito boa.
A pesquisadora ainda explica que o público mais atendido pelo Pró-Mulher é de mulheres de baixa renda.
No nosso ambulatório existem muitas mulheres, a gente tem uma população de faixa etária baixa, tem muitos lares desestruturados, então são mulheres com história de vida muito sofridas e, óbvio, isso acarreta numa depressão muito grave. A gente percebe que tem outros transtornos juntos.
Nos últimos anos, tem crescido o consumo de drogas no Brasil. E a dependência química é uma das preocupações prioritárias para os psicólogos.
A terapeuta Lúdia Olivier defende uma abordagem que ela chama de independência química em relação às drogas, como ela explica.
Eu desenvolvi até uma técnica chamada independência química. Por quê? Porque o nome também tem um significado, né? Quando a gente diz dependente químico, a gente já está dizendo que a pessoa está dependente. Um outro termo que é usado também na maioria dos tratamentos, principalmente em comunidades, é o adicto, né? O adicto seria um escravo. Se também viver só naquele segmento de que cada dia tem que ser policiado, porque no próximo dia pode ter uma recaída, isso também condiciona a pessoa a, em algum momento, voltar. São muitos pontos dentro do tratamento de dependência química, né? É uma questão que tem que ser muito discutida.
A psicóloga Lilian Graziano também busca uma abordagem própria quando atende pessoas dependentes de drogas, especialmente jovens e adolescentes. Ela busca uma abordagem que chama de flow.
Existem algumas pesquisas na psicologia positiva, por exemplo, que percebem que indivíduos que possuem muitos momentos de flow, né, que aí é um outro conceito da psicologia positiva, que seria um envolvimento grande numa atividade, e uma atividade não qualquer, mas uma atividade que exige aquilo que de melhor você tem a oferecer. Então, sujeitos que vivenciam flow, né, acabam sendo menos propensos ao uso de drogas. Com relação a drogas prescritas, o que eu teria a dizer é o seguinte: eu, a priori, sou a favor do uso de drogas prescritas, quando bem prescritas, e quando eu digo bem prescritas, existem, na minha opinião, dois profissionais que têm competência para prescrever drogas psicotrópicas. São psiquiatra, em primeiro lugar, e neurologista, em segundo lugar, e ponto. Só que não é o que acontece, não sei se você sabe, mas a especialidade médica que mais prescreve antidepressivos, você sabe qual é? Deveria ser psiquiatra, né? Mas não é, ginecologista. Mulheres são acometidas com duas vezes mais de depressão do que os homens. Então ela vai no ginecologista e pede, e o ginecologista prescreve.
A psicologia está mais presente no dia a dia do cidadão do que se imagina. São várias as áreas de atuação, como afirma a representante do Conselho Federal de Psicologia, Bianca Angelucci.
Existem várias formas de prestar serviço psicológico à população. Um deles está em consonância com a política de saúde. Isso significa que nós podemos participar dos serviços psicológicos no campo da saúde, dentro da promoção de saúde, nos processos específicos de atenção em saúde mental, na atenção ao usuário de álcool e outras drogas, e principalmente junto às equipes de promoção de saúde. Nós estamos inseridos também no campo da assistência social, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social ou que está numa situação de violação dos seus direitos, assim como estamos em inúmeros municípios e estados do Brasil nas políticas de educação, ajudando a pensar os processos educativos, a promoção da qualidade da oferta desses processos educativos, ajudando na formação de professores. Estamos inseridos no campo da justiça, nas varas de infância, varas de família, atuando como peritos. Estamos até em políticas de habitação, em políticas de meio ambiente.
Você acabou de ouvir Resistência, a homenagem da Rádio Senado ao Dia da Psicologia. Produção, texto e reportagem, Sérgio Vieira. Locução, Regina Pinheiro, Vladimir Espinosa e Lia Passarinho. Edição, Leila Herédia e Maurício De Santi. Áudio, André Menezes. Durante toda esta reportagem especial, você ouviu trechos da música Neuroacústica, de Marcelo de Paula. Você também pode baixar esta reportagem especial pela internet, na página www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou o reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.